Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Mauro Ceccherini e trago para você o resumo das atividades das comissões da Câmara. Os principais assuntos desta edição são os depoimentos de Joesley Batista e do ex-procurador da República Marcelo Miller, à CPI da JBS. Os protestos de servidores públicos contra a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência e as manifestações contra a MP que reduz tributos do petróleo, que pode causar prejuízo de R$1 trilhão. As reportagens sobre estes temas você confere a partir de agora. Durante cerca de 4 horas, o empresário Joesley Batista, um dos controladores do grupo JIF, se recusou a responder às perguntas dos deputados e senadores da CPI mista da JBS e da CPI do BNDES do Senado. O repórter é Antônio Vital.
Joesley e o irmão dele, Wesley Batista, estão presos suspeitos de usar informações privilegiadas para obter lucro com compra de dólares e venda de ações da própria JBS antes da divulgação do acordo de colaboração que fizeram com o Ministério Público. Os dois, assim como o ex-diretor da JBS, Ricardo Saldi, perderam os benefícios legais de sua delação, entre os quais a imunidade penal, depois de acusados de omitir informações ao Ministério Público. Em gravações feitas aparentemente por acidente, Joesley e Saldi davam a entender que receberam informações privilegiadas de integrantes da equipe do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, antes da formalização dos acordos. Eles mencionaram principalmente o ex-procurador Marcelo Miller, que deixou o Ministério Público para advogar para a JBS. Joesley Batista se recusou a responder perguntas sobre Miller e sobre como foi feito o acordo de colaboração. Também não respondeu sobre o pagamento de propina a agentes políticos em troca de financiamentos do BNDES às suas empresas, crime que já havia confessado em sua delação. O deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, chegou a perguntar se ele se arrependeu de ter feito o acordo, mas o empresário, mais uma vez, não quis responder.
Vossa Senhoria também acha que foi penalizado pelo Ministério Público? Só para saber se foi justo ou não, se Vossa Senhoria faria novamente essa mesma delação? Sim ou não?
Eu me mantenho em silêncio.
O relator da CPI, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, sustenta que Joesley Batista foi induzido a delatar crimes por interesses políticos e financeiros de membros do Ministério Público. Diante da falta de respostas, Marum disse que Joesley foi cooptado em troca de benefícios legais.
Acho que o senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa ser, sinceramente. Empresário arrojado, com investimentos importantes para o país. Mas o senhor chegou num momento que o senhor, que era um mafiosinho de terceira categoria, resolveu achar que era o Al Capone. E daí, o senhor foi lá e confessou e falou coisas, cooptado por essa ideia de correr logo para os Estados Unidos. É essa a minha impressão.
A posição de Marum não é consensual na CPI. O deputado João Gualberto, do PSDB da Bahia, acusa a comissão de querer investigar o Ministério Público e não o pagamento de propina a políticos. As críticas fizeram com que o presidente da comissão, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, anunciasse que vai colocar em votação requerimentos de convocação de políticos, como o ex-presidente Lula e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi presidente do Conselho de Administração da JBS. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O ex-procurador da República, Marcelo Miller, também falou à CPI mista da JBS. Ele admitiu que atuou para o grupo JIF enquanto ainda fazia parte do Ministério Público, mas classificou esta atuação como uma atividade preparatória para um acordo de leniência que a empresa pretendia fazer com os governos do Brasil e dos Estados Unidos, e não como uma assessoria ao trabalho. Mais uma vez, quem informa é Antônio Vital.
Miller, que fazia parte da equipe do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é suspeito de orientar os donos da JBS antes de deixar o Ministério Público para atuar como advogado da própria JBS no processo de acordo de leniência. A prisão dele chegou a ser pedida por Janot, mas não foi aceita pela Justiça. Marcelo Miller, no depoimento, disse que não cometeu crime nem traiu o Ministério Público ao fazer isso. Ele negou ainda ter orientado o empresário Joesley Batista, um dos controladores do grupo, a gravar conversa com o presidente Michel Temer e com o senador Aécio Neves. Mas o ex-procurador admitiu que fez uma lambança ao decidir deixar o Ministério Público para atuar para a JBS, sem considerar como isso seria interpretado.
Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu não cometi crimes, mas eu fiz uma lambança. Por isso que eu estou aqui. Eu não atentei para as interpretações que isso podia suscitar.
Miller admitiu ainda que recebeu R$1.600.000 do escritório de advocacia Trench, Rossi e Watanabe, que prestava serviços para a JBS depois de ter deixado o Ministério Público. O escritório tinha sido contratado para tratar do acordo de leniência da JBS, mas acabou deixando a defesa da empresa. Miller respondeu perguntas de deputados e senadores durante mais de 4 horas, apesar de estar amparado por um habeas corpus que dava a ele o direito de permanecer calado. Mas as respostas não convenceram os integrantes da CPI. Para o relator da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a delação premiada de Joesley e Wesley Batista foi uma armação contra o presidente Michel Temer e teve a participação decisiva de Marcelo Miller.
Ele quer minimizar a sua participação, mas tudo corrobora a tese de que a sua participação, primeiro, não foi tão diminuta. E, em segundo lugar, eu entendo que a sua cooptação foi decisiva até para que os batistas decidissem delatar.
Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Representantes de servidores públicos criticam a propaganda midiática do governo sobre a reforma da Previdência. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa nesta terça-feira. Do lado de fora da Câmara, cerca de 1.000 manifestantes, segundo a Polícia Legislativa, protestaram contra as reformas do governo, como informa Silvia Munhato.
Noêmia Porto, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, diz que a propaganda do governo fala em igualdade entre servidores e demais trabalhadores, mas determina tempos mínimos diferentes de contribuição.
Quem ganha muito, quem trabalha pouco, daí a gente pune com um tempo maior que é de 25 anos. Convenhamos que esse argumento de jurídico não tem nada, de técnico não tem nada e contribui para um ambiente em que, se nós estivéssemos em guerra, servidores públicos versus iniciativa privada, quando isso absolutamente não corresponde à verdade.
Os servidores públicos passaram por uma reforma em 1998, quando foram instituídas idades mínimas para a aposentadoria. Em 2003, foi criada a contribuição do aposentado e extinta a aposentadoria integral e paritária para os novos servidores. Em 2013, com a criação do Fundo Complementar, os novos concursados passaram a ter apenas o teto do INSS, hoje de R$ 5.531. Para ter mais, o servidor tem que contribuir para o fundo. De acordo com Rosana Moreno, da Nova Central, a reforma atende o mercado financeiro, não só por privilegiar o pagamento da dívida pública, mas por abrir a possibilidade de os bancos negociarem com os estados e a União a gestão de fundos complementares de servidores. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que o governo toma medidas contraditórias em relação à Previdência.
O governo queria aprovar uma medida provisória que exatamente abre mão de dívidas previdenciárias do setor rural, avaliadas em por volta de 15 bilhões, por volta disso, que seriam a dívida, o montante da dívida, ou o montante da isenção que o governo estaria estabelecendo.
Já o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, explicou que o governo está aberto ao diálogo com os trabalhadores.
Ou nós tomamos algumas decisões em relação a esses fatos, ou nós não vamos ter recursos para pagar a Previdência. E teremos aí uma discussão e uma decisão muito mais dura com o novo governo em 2019.
Vários convidados afirmaram que a CPI da Previdência no Senado apontou inconsistências nos dados do governo sobre as projeções das contas do setor para o futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Manifestantes entregaram carta ao presidente Rodrigo Maia pedindo o arquivamento da medida provisória que reduz tributos de petróleo. No texto, afirmaram que ao reduzir os tributos que as petrolíferas pagarão à União, o prejuízo acumulado ao longo de 25 anos será de aproximadamente R$1 trilhão. O texto principal da proposta foi aprovado no plenário. O repórter é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, disse que a MP também não condiz com a postura que o país tem assumido nas negociações sobre o clima.
E esta medida vai contra aquilo que o governo brasileiro assumiu de compromisso na Conferência do Clima, há 2 anos atrás, em Paris. Esta medida provisória e esta política de explorar o mais rápido possível petróleo brasileiro, contribuir com mais emissão de gás de efeito estufa, não dialoga e não condiz, inclusive, com a postura que o Brasil tem historicamente nas negociações do clima.
Os manifestantes contrários à MP também inflaram um balão gigante em frente ao Congresso Nacional, representando a quantidade de carbono emitido pela indústria petrolífera. Especialista em energia do Greenpeace, Thiago Almeida, disse que ao mesmo tempo que o governo concede isenção fiscal à indústria do petróleo e gás, áreas como educação, saúde e programas sociais sofrem cortes orçamentários.
Com esse valor, a gente poderia construir 500 mil escolas ou 4 mil hospitais. Então, a gente está falando de isenção no valor de R$1 trilhão, potencialmente, para a indústria do petróleo, enquanto educação, saúde, meio ambiente, combate à seca no Nordeste, programas sociais, enquanto tudo isso tem cortes orçamentários.
Relator na comissão mista que analisou a MP 795, o deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense, rebateu a ideia de que haverá prejuízos para os cofres públicos. Segundo ele, houve erro em um estudo da consultoria legislativa da Câmara, já corrigido por outro trabalho.
Olha, eu não relataria essa MP se fosse para nós perdermos um centavo da arrecadação. O que nós estamos fazendo é a atualização de uma legislação anacrônica, acerto da propriedade e da razoabilidade da medida 795 como saneadora do Brasil, empreendedora para o Brasil fazer um novo crescimento na área de petróleo e gás.
De acordo com o governo, a MP foi editada para estimular a participação de empresas nas licitações de blocos das camadas pré-sal e pós-sal, conduzidas neste ano pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Ela altera diversos pontos da legislação tributária. Na prática, reduz os valores que serão pagos na CSLL e no Imposto de Renda. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Debatedoras pedem medidas de proteção às mulheres contra a violência na internet. Representantes do Judiciário, de empresas de internet e de organizações de apoio às mulheres participaram de seminário sobre o tema, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Carla Alessandra.
A representante da ONG SaferNet, Juliana Cunha, destacou que em 11 anos, a organização recebeu 3 milhões e 800 mil denúncias envolvendo racismo, homofobia, pornografia ou bullying. Segundo ela, é preciso dar atenção especial para as adolescentes, porque entre as vítimas com menos de 17 anos, 80% são mulheres. Há um ano, a Universidade de Brasília desenvolve um projeto chamado Escola de App, que tem por objetivo mapear e prevenir a violência online contra meninas. A coordenadora do projeto, Janara Souza, explicou que é preciso conhecer a realidade e garantir que as adolescentes possam usar a rede de forma segura.
A gente discute a questão da violência, discute a questão do papel da mulher no mundo, discute a questão da segurança online. Principalmente a gente ensina a programar aplicativos, porque a nossa ideia é aproximar a mulher da tecnologia.
A procuradora do Ministério Público de São Paulo, Fabíola Sucasas, defendeu que os crimes cometidos pela internet não sejam vistos como de menor potencial ofensivo, uma vez que causa um grande prejuízo para as vítimas.
Reforçar a importância das medidas protetivas como um instrumento de remoção de conteúdo, um instrumento de apreensão desse conteúdo, o que tem sido muito útil.
A representante do Google no Brasil, Helena Martins, lembrou que apesar do grande volume de conteúdo do YouTube, 300 novos vídeos por minuto, a empresa mantém diretrizes onde não há publicação de conteúdo prejudicial ou perigoso, violento, ameaças ou apologia ao ódio. Em caso de ocorrência de vídeos com esses conteúdos, qualquer internauta pode denunciar. Segundo ela, as denúncias são analisadas pelo pessoal do Google, controladora do YouTube, e retiradas do ar se estiverem fora das diretrizes previstas pela empresa. Já a representante do Facebook, Daniele Fontes, informou que a empresa adotou este ano uma ferramenta de proteção à imagem íntimas no Facebook, no Instagram e no Messenger, além de ter criado o alerta de conta impostora, onde havendo clonagem de um perfil, o dono do perfil original é imediatamente avisado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira o relatório do Comitê de Análise de Admissibilidade das Emendas Coletivas, que tem como coordenador o deputado Bilac Pinto, do PR Mineiro. Das 629 emendas coletivas à proposta orçamentária de 2018, apenas 13 não foram admitidas por problemas técnicos. As emendas coletivas são apresentadas pelas bancadas federais, dos estados e pelas comissões do parlamento. A aprovação final decorreu de um acordo, mas até chegar esse momento foram dois dias de muitos debates. Agora, a Comissão de Orçamento inicia a fase setorial da proposta orçamentária, com a votação dos 16 relatórios setoriais. Eles analisam as despesas por poder e órgão público. Pelas regras do Congresso Nacional, o novo orçamento deve ser votado até o dia 22 de dezembro. E termina aqui o resumo das comissões, uma produção da Rádio Câmara, apresentada aos domingos e às segundas-feiras, às 6h30 da manhã. Hoje, tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Até a semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.